O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, informação, educação, saúde, cidadania e cultura. Programa Porto do Capim em Ação.
Porto do Capim em Ação.
Uma produção da Associação de Mulheres da Comunidade do Porto do Capim.
Boa noite. Está no ar a terceira edição do programa Porto do Capim em Ação, uma iniciativa da Associação de Mulheres do Porto do Capim, como parte do projeto de mestrado em jornalismo pela UFPB. Semanalmente, estaremos trazendo informações sobre saúde, educação, moda, cultura, a história da nossa comunidade e principalmente discussões que norteiam os interesses sociais dos moradores do Porto do Capim. Vamos começar o programa de hoje com a nota de esclarecimento da Associação de Mulheres do Porto do Capim. Nós, que fazemos parte da Associação de Mulheres do Porto do Capim e da Comissão Porto do Capim Ação, fomos surpreendidos com o resultado de uma seleção de projetos do Itaú Cultural Rumos 2014, onde foi selecionado um projeto apresentado pelo grupo Sertão Teatro, com o título Um Porto para Artes no Porto do Capim. A nossa surpresa foi que até então o grupo nunca teve nenhum tipo de contato com a comunidade e de repente tomamos conhecimento de um projeto aprovado para ser feito em nosso nome, no nosso espaço e com as nossas crianças. Após uma nota que publicamos pedindo que a comunidade fosse respeitada pelos integrantes do grupo, eu, Rossana Holanda, presidente da Associação de Mulheres e membro da comissão, recebi um telefonema de um dos representantes do grupo, Gladson, mais conhecido como Galego. Nesse telefonema, o mesmo se apresentou como representante do grupo, pediu desculpas, concordando com o conteúdo da nota e pediu para conversar com a associação. Gladson voltou a ligar, solicitando urgência no agendamento dessa conversa, pois teria que entrar em contato com o Itaú o quanto antes. Desta forma, os membros da comissão, as sócias da Associação de Mulheres, voltaram a entrar em contato com os moradores para que fosse decidida uma posição da comunidade. Retornamos o contato com o representante do grupo e ele comunicou a resposta e posição da comunidade, a qual estamos tornando pública e pedimos aos amigos, parceiros e moradores da comunidade que compartilhem. A comunidade do Porto do Capim vem passando nos últimos 10 anos uma situação de enfrentamento das questões referente ao projeto da Prefeitura Municipal de João Pessoa, que pretende retirar os moradores da área para a construção de uma grande praça de eventos. A nossa comunidade é tradicional e estamos nesse espaço há mais de 70 anos. Esta tem sido a nossa causa e a nossa luta principal: manter a comunidade e ter direito à moradia digna com qualidade de vida. A comunidade do Porto do Capim não aceita projetos prontos, vindo de cima para baixo, sem diálogo, sem que seja construído com os moradores. E respeito aos parceiros que já estão na comunidade por muitos anos e que realizam um trabalho com os moradores, sempre dialogando, sempre respeitando, não podemos aceitar nenhum projeto que seja feito da mesma forma. A comunidade tem parceiros atuando em seu espaço e com a participação dos moradores. O Centro Comunitário Santa Marta, vinculado à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, a Pastoral da Criança, Arquidiocese da Paraíba, o Ponto de Cultura Porto do Capim, Porta do Sol Projetos Culturais, parceiro da Associação de Mulheres, e a Fundação Casa de Cultura Companhia da Terra, projeto Subindo a Ladeira, Democratização Cultural e Educação Patrimonial. A Web Rádio Porto do Capim, UFPB CCTA e Ateliê Elionai Gomes, além de suas organizações representativas e de sua Escola Estadual de Ensino Fundamental, Padre João Félix. Foi essa a resposta dada ao representante do Grupo Sertão Teatro. E o mesmo afirmou concordar com tudo que foi colocado e informou que iria conversar com os outros integrantes e entrar em contato com o Itaú Cultural para verificar o que vai ser feito. Esperamos que o grupo consiga manter e realizar a parte do projeto que se relaciona às suas atividades e que tenha sucesso em suas ações. E também esperamos que o nome do projeto seja mudado, sem que se use o nome da nossa comunidade. Não queremos prejudicar ninguém. Exigir respeito é um direito nosso. Esperamos que essa situação esteja esclarecida e vamos seguir em frente. Eu sou Rossana Holanda, presidente da Associação de Mulheres do Porto do Capim.
E eu sou Andréa Farias.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
Porto do Capim em ação.
Porto do Capim em ação.
Vamos aos principais informes da comunidade.
Ateliê Multicultural Elionay Gomes realiza programação especial durante o mês de junho.
ONG Porta do Sol é selecionada pelo edital da Rede de Pontos de Cultura.
Arraiá do Porto do Capim acontece no próximo dia 28.
Quadrilha Junina Infantil Ribeirão se prepara para mais um Arraiá do Porto do Capim.
Web Rádio Porto do Capim, da Paraíba para o mundo.
Aqui no Porto do Capim, a iniciativa dos moradores move a cultura da comunidade. Dona Maria da Penha vende comidas típicas na porta de sua casa durante o mês de junho. Acompanhou os grandes festejos juninos do Porto do Capim e do centro de João Pessoa. É uma das figuras características do São João na comunidade, como mostra a matéria de Andresa Carla.
Cultura, tradição, força, história. A comunidade Porto do Capim guarda em suas entrelinhas o primeiro parágrafo da história de João Pessoa. Situada às margens do rio Sanhauá, a região ficou marcada pela chegada dos portugueses e holandeses no período colonial e pela construção do Forte do Varadouro, que deu origem ao Porto do Capim. O porto, enquanto esteve em funcionamento, fez do local um verdadeiro polo econômico. Além das feiras trazidas pelas embarcações, armazéns, cortumes e uma alfândega foi construída na região, fazendo com que a população visse nas margens do rio a oportunidade de melhorar de vida. Com a construção do Porto de Cabedelo e a efetivação do transporte ferroviário, o tempo fez com que o porto fosse sendo desativado. A realidade econômica do lugar é bem diferente nos dias atuais, e o poder público não dá a devida atenção à localidade. Mas cada pessoa, cada construção, traz um pouco do passado e fortalece a memória do que era a região quando o antigo porto funcionava. Dona Maria da Penha mora há 60 anos na comunidade. Quando chegou, ainda presenciou as feiras trazidas pelas embarcações e os armazéns em funcionamento. Aprendeu a fazer carvão e a cozinhar comidas típicas. Viu na frente de sua casa um ponto de comércio e conseguiu criar seus filhos com o seu trabalho.
Canjica, pamonha, milho cozinhado, milho entorrado, milho cozinhado, até manguzá eu tenho feito. Na porta da minha casa é um ponto de comércio, eu não saio para canto nenhum. E boto minhas coisinhas aqui e vendo tudinho. Eu comecei a fazer carvão. E meu marido, ele trabalhava no Curtume, ele é pedreiro. E deu tudo certo.
Mas antes de conseguir ganhar dinheiro cozinhando, Dona Maria da Penha trabalhou em uma das fábricas do Porto. Lembra claramente de como era o trabalho na firma de agave e dos momentos que viveu enquanto trabalhava lá.
Isso aqui era uma firma de agave aí, eu era revisora. Trabalhava com o Dr. Clodoaldo e Dr. Hildo. Era dois irmãos. E, portanto, que um dia até... Uma amiga chamada Nicinha minha, ela veio se tocar fogo aqui desse lado aqui. E eu tomava banho com ela, eu percebi, quando eu vim, que é que tu quer, Nicinha? Abre aqui, tem uma pessoa que te chamando, uma amiga tua. Quando ela abriu, eu estava entabuada de álcool. Aí eu entrei dentro, aí eu chamei meu patrão, aí eu perguntei, o que é que tu queria fazer aqui? Ela disse, eu me queimava, me tocava fogo, e naquela arma de bucha que tem ali, que era bucha, sabe, agave, eu me enxocava dentro.
Hoje é conhecida pela venda de comidas típicas. Mas a relação de Dona Penha com o São João vai além de seus dotes culinários. Ela presenciou grandes apresentações de quadrilhas juninas em frente à sua casa e relembra com emoção os festejos juninos que aconteciam no centro da cidade.
De primeiro que era quadrilha aqui na porta da gente. Quadrilha travoada, da Ilha do Bispo, brincava aqui. E vinha muitas quadrilhas para aqui. Vinha Pó de Serra, vinha Lajeiro Seco, vinha Coronel Chico Tripa. Vinha muitas quadrilhas por aqui, do tempo da minha infância, do tempo que eu brincava, do tempo que eu brincava quadrilha, eu brincava rancheira, sangê, a levantua, a narriê, balancei, chão de dama, chão de cavaleiro. As quadrilhas do meu tempo eram muito lindas. dessa passagem que diz assim, que tem uma música de São João, ou sendo mesmo evangélica, mas eu às vezes me lembro assim, quando as coisas antigas ainda existem. Eu gosto assim de cantar assim, quando eu estava lá na quadrilha, lá na Salatiel, onde eu morava. Aí tinha uma gravação e dizia assim, eu sentada num banquinho, ganhava muito tostão. Era lindo, filho, era lindo.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
Porto do Capim em ação.
Porto do Capim em ação.
Nós vamos a um breve intervalo. O programa Porto do Capim em ação volta já.
Coloque a tampa nos tonéis e a areia nos vasinhos. Pode fechar sacos de lixo.
Feche muito bem.
Chame a família e os vizinhos. Se a gente combate a dengue não pega ninguém. Se a gente combate a dengue não pega ninguém.
Elimine os lugares onde o mosquito pode se reproduzir. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Você conhece o Juntz? Juntz é a internet livre. Você acessa de graça do seu celular, do tablet ou do computador. E o Juntz também é uma comunidade onde pessoas de toda a Paraíba se encontram. Para participar do Juntz, basta fazer um cadastro. Participe, é de graça.
O leite materno é o alimento mais completo para o bebê. Até o sexto mês de vida, só ele basta.
É de fácil digestão e essencial para o desenvolvimento da criança.
Protege o bebê contra doenças e fortalece o relacionamento entre mãe e filho.
E amamentar ainda traz vários benefícios para a saúde da mãe.
Não esqueça, o leite materno tem água, vitaminas e outros nutrientes na medida exata.
Unicef para cada criança.
Saúde, educação, igualdade e proteção.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
Estamos apresentando Porto do Capim em ação.
Porto do Capim em ação.
A ONG Porta do Sol, organização sem fins lucrativos, com atuação na área de projetos culturais e educação, foi uma das selecionadas pelo edital da Rede de Pontos de Cultura. O ponto de cultura já está em fase de implantação e a partir do mês de julho estará com ações na comunidade do Porto do Capim, com o projeto Arte para o Desenvolvimento Humano, por meio de edital, fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de João Pessoa e o Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, para a realização das oficinas de arte e outras ações na linha de arte e educação. O projeto receberá aporte financeiro dos programas Mais Cultura e Cultura Viva, ligado ao Ministério da Cultura.
Estamos apresentando Porto do Capim em ação.
Porto do Capim em ação.
As belezas de nossa comunidade chamam a atenção de quem vem de fora. Maria Bianis, mais conhecida como Dona Biana, tem o privilégio, dentro de sua própria casa, de morar às margens do Rio Sonhauá. É conhecida na comunidade por ter cedido parte de seu terreno para a construção da escola do Porto do Capim.
Ela conversou um pouco com a repórter Joyce Lima sobre sua trajetória aqui na comunidade.
Estamos aqui tomando um cafezinho na casa da Dona Biana, onde seu quintal é o manguezal, que é banhado pelo Rio Sonhauá. Dona Biana, como a senhora chegou aqui no Porto do Capim?
Eu cheguei aqui em 70 e de lá para cá eu criei meus filhos tudo aqui, tem filhos formados já. E tem filhos que estudam, tem neto que estuda no Padre João Félix. O meu quintal não tinha nada, agora tem um colégio e casa. E estamos aqui.
A senhora chegou aqui, nasceu aqui ou chegou aqui já com idade?
Não, eu cheguei aqui com a idade de 28 anos.
Como foi que a senhora veio morar aqui? Através de quê?
O meu irmão já morava aqui com Penha. Então eu vim pra cá ficar com ele aqui, aqui gostei e fiquei.
Presenciou o Porto em atividade?
Presenciei alguma coisa. Presenciei os carregos de coco, que vinha de Lucena e de Forte Velho. E conheci também uma fábrica de agave, que era ali na frente e ainda estava em atividade. E tinha também uma feira que não tinha Ceasa nesse tempo, as coisas vinham por canoa. É tanto que o Porto Capim se chama Porto Capim, porque até os carroceiros precisavam de capim a buscar lá do outro lado, nas ilhas, para dar de comer os cavalos para carregar a mercadoria.
A senhora trabalhava nesse porto?
Trabalhava não.
Nem na feira?
Não, só comprava.
Me fala um pouco sobre sua relação com a comunidade. Se você gosta de morar aqui, se você participa de alguma coisa da comunidade.
Olha, a comunidade da gente é uma família. A gente participa de cada coisa um pouquinho. Se as meninas precisam de mim, Biana, vem fazer isso aqui, eu vou. Se tem uma festa e está precisando de fazer algumas coisas, assim, como tipo comida, ou chamar alguém, varrer o chão, vai fazer qualquer coisa que seja da comunidade, eu faço.
Já que estamos falando em festa, fale um pouco sobre o São João da comunidade.
Bem, o São João da comunidade teve um tempo que foi muito bom. Tinha quadrilha, tinha disputa de festival, de concurso, mas de lá para cá o negócio foi desandando com as politicagens de quadrilha junina, né? E então agora com o grupo de mulheres que está realizando aí o trabalho, está voltando algumas coisas que estava precisando, que é a animação da gente e as festas.
Tem família envolvida nesse projeto que está tendo na comunidade?
Olha, eu já me envolvi, mas saí fora porque a minha idade já não compete mais. Eu tomo conta dos meus netos. Então, meus netos participam às vezes das festas. Rossana chama, inclui eles no meio, brinca quadrilha. Qualquer coisa que Rossana chama, eles estão disponíveis para isso.
Vocês gostam disso?
Gostam, eles nem querem dormir pensando já em Rossana na quadrilha. Fica muito aperreado para chegar a hora.
Como é que acontece os ensaios para o seu neto dançar?
Sai improvisado na rua quando não chove. Quando chove não tem, porque não tem cobertura. E a gente aqui se acha com qualquer coisa, um som que a gente empresta, a energia que precisa. De tudo a gente ajuda um pouco.
A senhora é feliz em morar na comunidade?
Como sou. Eu não quero sair daqui para outra comunidade, não. A comunidade da gente é paz.
Dona Biana, qual é o seu envolvimento com a profissão marítima que acontece aqui na comunidade, na Serra da Conceição?
Meu envolvimento é simples. Se alguém não está sabendo o que está acontecendo, eu passo para eles que está tendo uma profissão na comunidade. Alguma amiga minha que quer conhecer o chão, é tal hora. E eu adoro andar de barco até na ilha.
A senhora já fez alguma prece à Nossa Senhora da Conceição e foi atendida?
Já. Quando minha neta estava doente, Brenda, com a boca cheia de ferida que foi para o médico, então eu pedi muito a Nossa Senhora, entreguei ela na mão dela, que ela voltasse boa, que não fosse nada demais, que eu continuaria indo para as procissões. Então aconteceu, e todo ano eu vou, não falta.
Hoje temos o Centro Comunitário Santa Marta, que serve de apoio para a comunidade. Me fala um pouco sobre esse espaço.
Bem, esse espaço do Centro Comunitário começou com a irmã Dom José, Dona Florinda. Então, as mulheres começaram a fazer reunião de mãe gestante, curso de pintura, curso de costura. E então, até comida a gente fazia para vender nas praias. Fazia coxinha, fazia salgado, fazia sorvete. E tudo isso a gente conseguia um trocadinho que era para colocar lá dentro para manter a comunidade. Aí, quando a Dona Florinda faleceu, acabou. Ninguém continuou, que ela fez isso para a gente continuar. Ela plantou a semente, mas a semente não foi cultivada do jeito que era para ser. Então agora só serve para missa e às vezes quando falece uma pessoa, lá. Missa, tem oração, tem catequese, tem crisma, só isso.
Dona Biana, como a senhora vê essa remoção das casas aqui do Porto Capim?
Essa remoção é como diz a menina. É um fantasma, porque não vai acontecer e ninguém quer sair daqui. As pessoas que querem sair daqui é as pessoas que ficam dentro do mangue, na beira mesmo do mangue, que está sendo prejudicado. Mas a gente que não tem, a gente não quer sair, porque a gente não vai achar uma comunidade como essa. A gente vai ficar pedindo para não acontecer essa remoção.
Como é que é essa comunidade que a senhora fala?
Essa comunidade é uma família. A gente somos tudo uma família aqui. Se um precisa do outro, o outro serve. Se eu estou precisando de uma coisa, vou na casa do vizinho. Se ele tiver, ele me serve. Ninguém briga, não aparece ninguém morto na minha porta. Pode aparecer, sim, uma pessoa pedindo alguma ajuda, mas morto não. tiro não, só a bomba de São João.
Dona Biana, o que a senhora sente mais falta de antigamente?
Da minha juventude.
Era boa, era boa?
Era boa, eu trabalhava, eu passeava. Agora só tomo conta de neto.
É o que restou para a senhora?
É o que restou para mim, graças a Deus, sou feliz.
A senhora participava antigamente das festas juninas aqui da comunidade?
Participava, dancei tanta ciranda que o pé ficava dormindo.
Que ciranda era essa?
É um grupo que vinha se apresentar no centro histórico. Ciranda, coco, uns eventos que vinha para o centro histórico. E toda vez que tinha ciranda, eu estava de dentro.
Você está ouvindo o programa Porto Capim em Ação, uma iniciativa da Associação de Mulheres do Porto do Capim.
Você pode interagir com a gente pelas redes sociais.
No Facebook, pela página facebook.com/Rádio Porto do Capim ou pelo nosso Twitter, @Rádio Porto do Capim.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
Estamos apresentando Porto do Capim em Ação.
Porto do Capim em Ação.
Agora vamos aos informes da comunidade.
Agenda da comunidade.
Se liga no que vem por aí. Está se aproximando mais uma edição do Arraiado do Porto do Capim, a festa que já é tradicional da comunidade. Acontece próximo dia 28, a partir das 6 horas da noite. A animação vai ficar por conta do Trio dos Valentes do Nordeste, das apresentações de quadrilhas e, claro, muitas comidas típicas feitas aqui mesmo na comunidade. O Ateliê Multicultural Elionai Gomes realiza uma programação especial para comemorar o São João em grande estilo. Durante os sábados do mês de junho, o ateliê vai receber o melhor do forró tradicional. A Associação de Mulheres do Porto do Capim comunica aos parceiros que durante o mês de junho as reuniões serão internas para os nossos planejamentos e avaliação. A partir de julho, retornaremos com um novo calendário de reunião. Até lá!
Nós vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos.
Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo.
Você conhece o Juntos? Juntos é internet livre. Você acessa de graça do seu celular, do tablet ou do computador. E o Juntos também é uma comunidade onde pessoas de toda a Paraíba se encontram. Para participar do Juntos, basta fazer um cadastro. Participe, é de graça.
Pode tampar a caixa d'água, varrer a laje com cuidado, pode limpar a calha, se ligue nesse recado. Coloque a tampa nos tonéis, e areia nos vazios. Se a gente combate a dengue não pega ninguém.
Elimine lugares onde o mosquito pode se reproduzir. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde e Governo Federal.
Porto do Capim, a primeira web rádio comunitária da Paraíba.
Voltamos a apresentar Porto do Capim em Ação.
Porto do Capim em Ação.
O Centro Comunitário de Santa Marta existe há mais de 20 anos. Hoje é o principal ponto de apoio para as ações do Porto do Capim.
A repórter Joyce Lima conversou com Dona Maria Aparecida, que atualmente é responsável pela coordenação do centro e também da pastoral da criança.
Filha, como você vem morar aqui na comunidade do Porto do Capim?
Eu vim morar aqui porque meu pai já trabalhava aqui, né? Pai era pescador, já entregava peixe a seu Pedro. E o trabalho dele todo era aqui. Era mais aqui do que lá onde ele morava, no Bessa.
Há quanto tempo vocês moram aqui?
Cheguei para aqui com 8 anos, estou com 41 anos.
Seu pai vivia da pesca?
Toda a vida viveu da pesca, até hoje.
Quando vocês chegaram aqui, o porto ainda estava em atividade?
Quando meu pai chegou para morar aqui, ali onde era a casa de folheado, né? Ele quem construiu aquela casa, que era de Dr. João. Ele que aterrou. Dali até aqui, perto do trapiche, foi ele que fez. E esse espaço que ele aterrou, hoje em dia, mora eu e minha família. Mora meus irmãos, minha irmã. E a família toda mora aqui.
Me fala um pouco como foi presenciar o porto em andamento.
Descarregava madeira, que era para Dona Zefinha, e coco, que era para Zezinho. Muitas coisas. Eu descarregava manga, chegava canoas de manga aqui, que saía tudo daqui. Manga, coco, madeira.
Cida, hoje você é representante da Pastoral da Criança. Me fala um pouco sobre esse trabalho.
O trabalho da gente é pesar as crianças todos os meses. A gente pesa, vê se a criança está desnutrida, como é que está. E se estiver desnutrida, a gente caminha para o posto de saúde. E na Pastoral da Criança, só está agora eu, Roseane e algumas pessoas de apoio. E a gente está precisando até de gente para nos ajudar, a Pastoral da Criança.
São todos moradores? É, então você está falando que para esse trabalho continuar, precisa de apoio de mais pessoas, é isso?
É, precisa, porque tem gente que tem que ser capacitada. Eu tinha falado até com Cecia, com Mônica, tinha falado com Nina, tinha falado com Deise, com Deizinha, que eu estava precisando de ajuda. Como eu e Roseane, né, só está... A maioria das coisas quem faz mais é eu e Roseane. Eu faço um convite e quem tiver interesse de nos ajudar, procure eu ou Roseane. Para nos ajudar, que a gente precisa de ajuda na nossa comunidade, principalmente na Pastoral da Criança.
Cida, hoje também você é responsável pela procissão da Senhora da Conceição. Me fala um pouco sobre esse trabalho.
É, sou também responsável por essa procissão. Não só eu, né? É um grupo de pessoas que nos ajuda. A gente precisa das coisas para sair a procissão, como a gente tem um trabalho no trapicho. E esse ano, assim, o trabalho que a gente fez foi todo em vão, porque a gente fez um trabalho muito bonito, a procissão saiu. E o que foi que aconteceu? Acabaram com o trapicho, como vocês estão vendo aí. O trapicho foi destruído pelas crianças, a maioria do povo do galpão, que é aquele galpão da Salatiel, que é perto da Proceve. Foi gente de fora, não foi gente daqui não. Gente de fora destruiu, já que faz, os de fora vem e destrói. A gente tem o café da manhã da procissão, tem o café da manhã, que é a gente também que nos ajuda. Todo ano já tem essa pessoa que dá esse café da manhã. Todo ano sai essa procissão. Antes era Penha, aí Penha passou para mim. Não só para mim, passou para a comunidade, porque eu não trabalho só, trabalho com uma equipe. Só que esse ano para a procissão sair, foi eu e Roseane. E a gente precisa de gente também para nos ajudar na procissão.
Cida, para essa procissão acontecer, o que precisa?
Precisamos de doações, né? Precisamos de doações de tauba, de frutas, ponto da santa, de dinheiro, né? Para as flores, para comprar bolas, para comprar as bandeirinhas. Tudo a gente precisa de doações, para tudo.
Cida, me fala um pouco sobre o Centro Comunitário de Santa Marta.
A nossa comunidade Santa Marta é uma mãe de braços abertos. Acolhe todas as pessoas que chegam. Na nossa comunidade, a gente tem missa todas as quintas. Quando não tem missa, tem celebração. Todas as quintas tem catequese de criança. Todas as segundas, catequese de adulto, né? Deu uma paradinha agora. Não... Todas as segundas tinha, né? Tava acontecendo e tá, né, Joyce? Que não terminou. É o grupo de crisma de adulto. Acontece a pastoral da criança. Acontece as reuniões que acontecem... Posto de saúde, né, que faz reuniões lá. Tudo acontece na nossa comunidade, Santa Marta. É um apoio que a Santa Marta acolhe todos que vêm. É um espaço que serve de apoio para todo mundo. Todo ano a gente reza os terços de maio, né, termina com a coroação de Nossa Senhora, como todo ano acontece. E todas as segunda-feira a gente vai ficar rezando o terço. E quem se sentir à vontade, que venha.
Cida, você faz parte também da Associação de Mulheres. Me fala um pouco sobre como é que funciona essa luta de vocês.
Faz 3 anos que a gente se reúne, né, nessa luta para a gente permanecer na nossa comunidade, que a gente não quer perder as nossas raízes, porque as nossas raízes estamos aqui, na nossa comunidade. Jamais a gente quer sair das nossas casas, a gente quer permanecer aqui na comunidade. A gente tenta dialogar com o prefeito para ver como é que vai ficar a nossa situação.
Por que você não quer sair daqui?
Porque quando eu cheguei para morar aqui, né, aqui mesmo eu casei, aqui mesmo eu fiquei, aqui eu criei meus filhos. Hoje em dia meus filhos é tudo casado, um permanece aqui Aliás, né? Todos permanecem aqui, né? Que João Carlos foi fazer só um passeio. Tem os meus netos, né? Que nasceu aqui, no Porto do Capim. E eu quero permanecer aqui. Eu não quero perder minhas raízes. Principalmente a luta que meu pai teve para construir esse lugar. Aqui onde a gente mora, a nossa família. E a nossa família é tudo unida, mora tudo junto. A gente não quer se separar de jeito nenhum.
São quantas gerações, Cida?
4.
Cida, como é que tem sido essa conversa com o prefeito?
A gente não tem diálogo com ele. Faz um ano, né? Um ano que a gente tenta dialogar com ele e até agora Luciano não tem diálogo com o Luciano, de jeito nenhum. Vem as outras pessoas, a gente já fez reuniões na escola, veio o representante dele, mas ele até aqui ainda não teve diálogo com a gente não, não dialogou com a gente não.
Para finalizar, Cida, me fala um pouco sobre a comunidade.
A nossa comunidade é uma comunidade de paz, é uma comunidade que a gente não vê violência, é tudo em família, é uma comunidade unida. A mim preocupa muito se a gente for retirado daqui para colocar junto de outras pessoas que a gente não conhece, porque a gente aqui, todo mundo se conhece um com o outro, e aqui é uma família. É uma comunidade que, tão mal, pode ver, que você não vê nunca saindo no jornal, que essa nossa comunidade é uma comunidade violenta. É uma comunidade de paz.
Porto do Capim em ação.
Porto do Capim em ação.
A religião também é muito forte em nossa comunidade. Padre Alexandre, responsável pela paróquia de Nossa Senhora da Conceição, falou um pouco com a gente sobre o Arraiá da Catequese e dos outros eventos previstos no calendário da igreja.
Estamos aqui com o Padre Alexandre, padre da comunidade Porto do Capim. Padre, há quanto tempo o senhor atua aqui na comunidade?
Boa noite, dizer da satisfação de estar na Web Rádio, não é? É importante como veículo de informação e de formação da população em geral, né? Eu estou atuando aqui desde dezembro de 2009. E aí é uma alegria, a comunidade é uma comunidade viva. E desde esse período que a gente vem desenvolvendo um trabalho aqui de evangelização.
Como é estar à frente da paróquia?
É um desafio por um lado, por outro é um desafio gratificante, não é? Porque a gente trabalha para Deus, mas trabalha também para a comunidade, não é? E com a comunidade também, com as comunidades, tanto a paróquia de modo geral, que é a paróquia Nossa Senhora da Conceição, mas integrando essa parte aqui do Porto do Capim, que é o lugar onde a cidade de João Pessoa começou, não é? Nossa cidade começou daqui e tem uma história bonita, tem uma história longa, uma história de luta, de resistência, de cultura. Então, para mim, eu me sinto feliz em estar atuando nessa comunidade.
O senhor encontra alguma dificuldade em coordenar a paróquia?
Claro, como toda família tem as coisas bonitas, tem as dificuldades, né? As dificuldades que a gente encontra, muitas vezes, é uma certa indiferença de muita gente. É a não participação, é a não compreensão, é às vezes pessoas que ficam acomodadas em casa também, um certo fechamento. Mas no geral, a gente sente, não é, uma boa vontade de muita gente que se dedica, não é? Então, claro, dificuldade sempre a gente vai encontrar. A dificuldade da comunidade em si, que sempre está nessa ameaça de sair daqui, não é? É uma ameaça constante. Mas eu acredito que a comunidade aqui, ela resiste, não é? Aos anos e a tudo. Então, dificuldade sempre se tem. Mas não há dificuldades que não sejam superadas, não é? Acho que aqui na comunidade isso já demonstrou como sendo muito importante.
Qual é a sua opinião sobre a remoção da comunidade?
Eu, como igreja, nós estamos nos colocando contra. Contra nesse primeiro momento, porque não tem uma clareza de remover para onde. Tem experiências, por exemplo, de Brasília Teimosa, em Recife, que era uma área ribeirinha também, em que se aproveitou a própria comunidade para estruturar a ela sem precisar de remover. Porque o perigo que corre é levar para onde o pessoal? E aqui muita gente vive daqui, aqui é perto do centro, aqui tem um lado cultural que é belíssimo, que é desenvolvido. Tem outras igrejas cristãs também que atuam, tem as ONGs, tem o trabalho, todo o trabalho que é feito, a própria comunidade católica que vem se reestruturando. Então eu acho que seria uma pena remover, acho que poderia se rever um projeto não para remoção, mas um projeto de reestruturar a própria comunidade para que a própria comunidade seja protagonista do seu presente, do seu futuro. Eu acho que é possível fazer isso, um desenvolvimento sustentável, tanto no turismo também, quanto nas outras áreas, e a comunidade permanecer. Eu acho que aí, que depois o pessoal, as experiências de remoção para apartamentos, né, ela está demonstrando, em muitos lugares deu certo, mas depois o pessoal vai viver de quê? Essa é a grande interrogação, que tem que ter uma clareza no diálogo com os órgãos competentes, mas em princípio a gente é a favor de que a comunidade fique, que aqui é o lugar dela, não é? Quem quiser contribuir, eu acho que pode chegar, dá a sua parcela de contribuição, sua parcela de infraestrutura também, acho que tem toda a defesa do meio ambiente, que é importante isso se preservar, não é? E essa consciência, um trabalho de consciência que já está sendo feito com as crianças, né, de não jogar lixo no mangue, na maré. Acho que isso pode ser feito ao invés de simplesmente remover.
Como é o calendário anual da comunidade?
Bom, a partir de um planejamento, mas a partir do ano de 2012, nós fizemos as 100 missões populares. Então, aí isso deu um novo impulso à vida comunitária católica. Também nós não nos isolamos da vida comunitária da comunidade, tanto o lado da escola, todo o trabalho que é feito, né? E aí tem toda a catequese de crianças, catequese de adultos que está sendo feita, a pastoral da criança, que é um trabalho também que já vem sendo desenvolvido há muito tempo. E a gente está caminhando. Talvez no futuro nós vamos implementar um trabalho com a juventude, que é a crisma também. Então isso está deixando Deus fazer, mas a gente está se planejando também, mas tudo a partir da comunidade. Das necessidades também, que a gente vai se organizando, né? Então a gente está agora com um grupo de catequese infantil, outro com catequese de adultos, então tem a parte cultural que é muito forte aqui também, essa parte que a gente dá o apoio, e acho que é por aí que a gente vem caminhando.
Os moradores são engajados na produção desses eventos realizados pela paróquia?
Com certeza, a gente tem. Se não fosse a partir da comunidade, nada seria feito, né? Como, por exemplo, a procissão marítima no fim do ano que a gente faz, que sai da igreja São Frei Pedro Gonçalves, que já integra o calendário da paróquia, acho que há mais de 60 anos, né, que é feita essa procissão. E tem uma ajuda, a comunidade se mobiliza facilmente a comunidade se mobiliza em grandes coisas, em ajuda aos outros, em serviços. Isso a gente tem uma boa vontade. Vontade do povo, que é imensa, isso a gente quer ampliar.
O Arraiá da Catequese é um evento tradicional. Como é realizado?
Dentro da festa junina, não é? A gente tem comidas típicas, tem as danças, tem a quadrilha, o forró. Eu acho que é a simplicidade e organizado nesse sentido, com as crianças, a partir dos jovens também, dos adultos também. A gente tem sempre um retorno muito bom de participação das pessoas, né? E alegra a comunidade de modo geral. É uma festa que todo mundo pode participar e todo mundo se sinta convidado.
A igreja atua junto com as pastorais?
Com certeza. A igreja, ela é feita de pastorais, né? A pastoral da criança, a catequese, tem a juventude, né? A catequese dos adultos também. Tem outras pastorais que podem integrar. Aqui poderia ter uma pastoral dos pescadores, por exemplo. Grupo de mulheres, tem um grupo que estava se encontrando na terça-feira, né, para discutir as questões de gênero também. Acho que isso pode ser ampliado e ser cada vez colocado como missão na evangelização do povo, né? Mas a gente sempre conta com a ajuda de muita gente. Agora é o Web Rádio, por exemplo, que não é propriamente um instrumento de igreja, mas está a serviço de toda a comunidade, que a igreja pode e deve utilizar também. Eu acho que isso é um ganho que a gente tem.
E quanto ao envolvimento das crianças nas comunidades, elas são engajadas dentro da igreja?
Nada demais, aqui não falta é criança, viu? E é uma alegria a presença delas na comunidade, elas estão na coroação agora de Nossa Senhora, por exemplo, São João da comunidade, nas festas que tem de padroeiro, nas festas em geral, nas danças, a gente vê como a cultura está no sangue e como as crianças se envolvem, né? Desde que elas sejam bem acompanhadas, isso é uma alegria a presença das crianças na igreja, a gente está vendo como muito positivo.
Quais são os eventos previstos para o próximo mês?
Vai ter agora em junho o Arraial da Comunidade, as próprias celebrações em si, mas os eventos a gente discute com a comunidade aquilo que vai fazer, a partir das necessidades que vão surgindo, né? Então isso a gente pensa em fazer, mas depois a gente vai organizar a crisma, por exemplo, dos adultos, a gente deve marcar também a partir de agosto a primeira Eucaristia das crianças. A gente pretende no segundo semestre, ainda não tem uma data fixa, mas começar um trabalho com a crisma dos jovens. E depois um grupo de jovens também ligado à comunidade. Acho que esse segundo semestre a gente vai semear alguma coisa no próximo ano que vamos completar.
Para finalizar, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes.
Há uma mensagem que eu tenho, uma mensagem de paz, de amor, de concórdia, independentemente de religião, de credo, visão política também. A comunidade ela é feita para somar. Vai ter agora a Copa do Mundo, né, que é um momento também de congraçamento, embora muitos protestos pelos gastos que foram feitos, né, excessivos aí, muitas coisas, mas a gente se coloca nessa situação. E sobretudo para quem está escutando, a mensagem é de paz. A mensagem para a juventude também, uma mensagem de paz. Procurar também Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Eu acho que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida. Como diz o jovem, as coisas rolam, né? As coisas acontecem, né? E aí eu deixo essa mensagem e parabenizo desde já a Web Rádio Porto do Capim por essa iniciativa, que é uma iniciativa não somente da cidadania, mas da democracia em si. A democracia, ela se faz com esses instrumentos. E você pode aproveitar. Fique ligado e que Deus abençoe todo mundo.
E sobre a procissão marítima na Serra da Conceição, qual dia acontece?
Bom, no calendário é o dia 8 de dezembro, né? E a procissão, ela é marcada e ela sai de acordo com a maré. A gente está lá, ela sempre sai a partir das 8 horas da manhã, 7 e meia da manhã. Tem o café da manhã comunitário, que é na igreja São Frei Pedro Gonçalves, no Pátio de São Pedro, no centro histórico. Nós nos encontramos lá. Tem uma abertura e de lá nós viemos em procissão terrestre, não é? Passa pela comunidade, passa pela principal rua, mas passa pela comunidade, encerra as Ave Maria. E depois, no trapiche, tem os catamarãs e os barcos menores que vão até a Ilha da Santa. Quando a maré é avisada que a maré ela já subiu, então nós temos que aproveitar logo e irmos para lá. É bem organizado porque a gente tem que pedir, por exemplo, a autorização da Capitania dos Portos, vem sempre um barco da Marinha, vem sempre também uma lancha do Corpo de Bombeiros para nos acompanhar, que nos acompanha também, e outros barcos também. Então é muito organizado e muito seguro também. E a comunidade se organiza cerca de 3 meses antes. Tem todo o processo para a limpeza da Ilha da Santa, da capelinha que tem lá, para organizar o trapiche, também para os enfeites, as coisas, para o café da manhã, que se tem muitas doações também. Então tem toda uma organização que é feita dessa procissão, não é? E ela sai no dia 8 de dezembro, cerca de 8h30 para 9 horas da manhã, e de acordo com a maré, aí quando a tábua da maré dá, então a gente aproveita e vai, tem a missa lá, e depois da missa muitas pessoas ficam para tomar banho, para se divertir, e quem tem barco pode voltar um pouco mais, e nós voltamos com a imagem, retornamos com a imagem para a comunidade. E assim é feito com muita simplicidade, mas também com muito amor. É uma procissão, eu acredito que mais de 60 anos que vem sendo feita, né, essa procissão. Mais de 60 anos que essa procissão é feita aqui na e depois ela vem passando com o tempo e a comunidade agora está organizando ela. E acho que desde o mês de agosto a gente já vai começar a pensar com a comunidade para fazer de forma bem mais organizada. Agora precisa da ajuda das pessoas para organizar o trapiche, não é? Precisa para o café da manhã, para organizar as bandeirinhas, para tudo isso. Então você pode nos ajudar. Nós vamos fazer depois uma reunião com as principais lideranças, né, que ela já entra não só no calendário religioso, mas também no calendário turístico também da cidade. Isso é e ela faz parte da programação da festa de Nossa Senhora da Conceição, que é a paróquia, não é? Então aí a gente tem, aí eu faço questão de vir para a comunidade pela importância que ela tem, né? A imprensa cobre. Então é sempre um momento bonito que você pode e deve participar.
E quem tem interesse de ajudar, como é que pode entrar em contato?
Você pode procurar as pessoas da comunidade católica, não é? Pode procurar a mim, o padre, pode procurar a Cida, pode procurar a Joyce, pode procurar todas as pessoas da catequese de adultos, quem é envolvido na igreja. Mas acho que no mês de agosto nós vamos fazer uma reunião com antecedência para já pensarmos a procissão. E aí a gente vai sair pedindo. No ano passado os comerciantes ajudaram, houve muita gente que ajudou, não é? Das madeireiras, o pessoal ajudou. Foi muito interessante. Acho que você pode ajudar procurando a comunidade católica. A gente tem celebrações toda quinta-feira à noite, a partir das 7h30, a gente tem a celebração. Mas aí em agosto nós vamos fazer um encontro, porque a gente não vai se organizar com antecedência. Aí com certeza, e a Web Rádio também, você vai estar divulgando os momentos de ajudar.
Já que o senhor falou das missões, esse ano vai acontecer missões aqui na comunidade?
Vai acontecer a missão no sentido que nós estamos implantando o chamado dízimo missionário, né? O dízimo missionário, ele tem o objetivo, em primeiro lugar, de visitar as famílias. Então isso a gente está fazendo, né, com as fichas, cadastro das pessoas, e uma vez por mês terá a missa do dízimo, que você poderá participar. Claro que o primeiro objetivo não é a arrecadação de dinheiro, mas é a visita à família, essa visita que a gente, a partir das missões populares, né, que foi um ganho para a comunidade, estamos retomando esse trabalho de visita à população e está sendo muito bom o retorno, né, desde já.
Web Rádio Porto do Capim, da Paraíba para o mundo.
Você pode interagir com a gente pelas redes sociais.
No Facebook, pela página facebook.com/Rádio Porto do Capim. Ou pelo nosso Twitter, @Rádio Porto do Capim.
Porto do Capim em ação.
Porto do Capim em ação.
Você acabou de ouvir a canção Porto do Capim, composição de Kennedy Costa e Acendino Leite, na voz de Gláucia Lima e Adaildo Vieira.
Você acabou de ouvir o programa Porto do Capim em Ação. Agradecemos a todos pela audiência. Continue ligado em nossa programação. Boa noite e até a próxima edição. Não esqueça, toda segunda temos um novo encontro marcado, sempre a partir das 19h, aqui na Web Rádio Porto do Capim. Até lá!
Você acabou de ouvir programa Porto do Capim em Ação. Apresentação Rossana de Holanda. Participação de Joyce Lima, Andréia Silva e Rose Mendes. Direção, produção e reportagem Andresa Carra. Realização Associação de Mulheres da Comunidade do Porto do Capim. Apoio ONG Porta do Sol Projetos Culturais.
Você conhece o Juntos? Juntos é internet livre. Você acessa de graça do seu celular, do tablet ou do computador. E o Juntos também é uma comunidade onde pessoas de toda a Paraíba se encontram. Para participar do Juntos, basta fazer um cadastro. Participe, é de graça.